E o CBN Saúde de hoje está conversando com a psicóloga doutora em psicologia clínica, Gilcineia Santos. Nossa conversa é sobre sexo e sexualidade na contemporaneidade, ou seja, discutindo a saúde, a qualidade da vida sexual. E, Gilcineia, eu queria comentar, resgatar um pouquinho a relação entre pais e filhos. Muito difícil quando se fala de sexualidade. Você até comentou aquela história do pai que só ouviu falar da palavra sexo, já ficou isso, bastante abalado. Agora, nós temos filhos que têm um comportamento sexual, uma atividade sexual mais intensa. E que, de uma hora ou outra, isso vai desembocar como tema dentro da família. Como administrar isso?
Pode desembocar ou não, né, Gilson? Pode ter aquela questão assim, eu faço de conta que eles não têm uma vida sexual e eu faço de conta que meus pais nem perceberam, né? E cria um distanciamento muito grande. Eu acho muito importante ser falado sobre isso aqui no ar, nas escolas, na faculdade, ser um tema a permear a vida do ser humano, que é a sexualidade. Se eu quero ou não que os meus filhos tenham uma vida sexual, é um problema que eu vou ter que administrar, porque eles vão ter. A sexualidade, ela existe, independentemente de você querer que eles pratiquem ou não. Eles desenvolvem a sexualidade deles de forma escondida, em grupos, confiando num amigo, ou tendo uma abertura para conversar com os pais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa abertura. Tem um programa na televisão, que é uma novelinha que chama Malhação, e que ela se propõe a abordar esse assunto. E esses dias passando, eu vi uma cena, um pai dizendo para a filha virou para o pai e falou, pai, eu vou dormir na casa do meu namorado hoje. Aí ele pegou e falou, o pior é que você já é maior de idade, eu não posso falar nada sobre isso. Como é difícil ser pai, ele disse. Aí ele falou assim, primeira pergunta, tá levando preservativo? Sim. Segunda pergunta, você pretende usar? Não precisa responder. Não quero saber, né? Uhum. É uma outra situação igual a do garotinho com o pai. Eu não quero saber. Falar sobre sexualidade com os filhos não é você chegar, senta aqui e me conta como que tá sendo, tá gostando, você tem orgasmo, filha, você conversa com eles. Não, você não é amiga dos teus filhos, você não é amigo dos teus filhos. O que você pode dizer? Filho, você tem procurado se tratar?
Se cuidar.
Vamos ao médico? Filha, você menstruou, vamos ao médico? É uma forma de você falar sobre a sexualidade com a sua filha. Vamos ao médico porque você menstruou, vamos ver se está tudo certinho. Se vai tomar pílula, se vai usar algum outro tipo de método, se está se cuidando, se tem alguma doença. É uma abertura. Filha, eu estou prestando atenção em você. É uma forma de você dizer isso sem falar, filha.
Você mostra cuidado, mas não invade um pouco aquilo que talvez o filho não queira que seja invadido. Uhum.
Eu tive uma conversa com a minha filha uma vez e perguntei, e ela começou a conversar, ela falou assim, mãe, eu não quero falar sobre isso agora. Ok. Não quero. Estou aqui. Você sabe que eu sei que você tem uma vida sexual ativa.
Quer dizer, ninguém aqui faz aquela coisa da ingenuidade de você fechar os olhos para aquilo que acontece.
Né? Exatamente.
Que é muito comum, às vezes.
Exatamente.
Agora, quando se cria esse campo, essa discussão, tem aquela ideia, o que eu posso oferecer ao meu filho como uma forma de esclarecimento da vida sexual dele? A gente tem uma geração cuja sexualidade é mais intensa, mais presente. Nós conversamos, inclusive, e eu até quero comentar um pouco mais para frente isso, de que nós, enquanto nossa geração, a separação já era uma coisa que a gente poderia, mas com certo desafio. Isso. Hoje a gente tem relacionamentos entre os jovens que duram um pouco, mas são bastante intensos. Na troca de experiências, quem tem o que para oferecer a quem, quando são pais e filhos?
Na verdade, uma coisa que a gente precisa abrir um pouco a nossa cabeça é entender que, apesar de sermos os pais, nós podemos aprender com os nossos filhos. Aprender que, às vezes, nós estamos valorizando pouco a nossa vida afetiva, como casal, como pai e mãe, que seria interessante os casais poderem, não é porque agora são casados que eles não saem mais, não vão para um hotel, não fazem uma viagem a sós, não vão para um jantarzinho, um cinema, e essa geração tem valorizado tanto isso, né, sair, convidar os pais para irem juntos, poder andar de casais.
Ou seja, não é porque eu sou da geração dos 80 que eu não tenho uma vida como um jovem tem às vezes. Eu tenho o desejo de sair, eu tenho o desejo de...
Exatamente. E quando os jovens percebem que existe isso dentro de casa, Gilson, é incrível. Eles começam a gostar de fazer programas a dois como os pais. tendo os pais como exemplo, ou os pais que não têm hábito de fazer isso, olhem os seus filhos também, como eles têm administrado a sua vida afetiva, porque fala-se em sexualidade como algo... eu vou bater um cartão, eu tenho que comparecer, Não, a sexualidade é todo esse prazer, esse convívio, o toque, o abraço, a conversa.
Você pensa no ato sexual e não é só o ato
sexual.
Exatamente
isso. Então, o que que permeia a minha vida que é prazeroso? É sair, ter um jantar, uma confraternização, ou ir no cinema e ficar a dois, e o restante é uma consequência.
Então quer dizer que a gente tem na nossa vida os pais ainda como exemplo, como modelo nesse sentido.
Exatamente. Alguns pais que casou, acabou tudo. Né? O sexo virou algo assim, para as necessidades ou de vez em quando.
Ou não se toca no assunto.
Ou não se toca no assunto, exatamente.
Uma dificuldade muito grande de alguns pais e aquela coisa, né? Eu tenho filhas e as filhas quase sempre alguns homens... a dificuldade é maior de você tentar ter esse diálogo.
Uhum.
O que é perigoso, às vezes, você cair no padrão entre o comportamento do rapaz, isso, livre, leve, isso, solto, pode sair à noite, fazer o que quiser, namorar quantas quiser, e da menina que você controla, quer saber a hora que chega em casa, uhum, e tal. Como ter essas dois modelos preconcebidos, bastante preconceituosos, e administrar os filhos quando estão na adolescência, na juventude, e saem de casa? Como é que ser igual, tratamento igual, para meninos e meninas?
É muito interessante, Gilson, porque primeiro você tem que aprender a escutar. E às vezes escutar não é a palavra que ele diz ou a frase que ele diz, é escutar comportamentos, escutar desejos dos seus filhos, observar se eles estão felizes, se eles estão tristes, se eles estão realizados. Eu sou do princípio que é importante você ter uma abertura para conversar sobre isso. Né? Esses dias eu ouvi em casa assim, você não teve tempo para mim. Quando eu precisei disso, você não estava atenta a isso, aquilo. Eu digo, dependendo da fase da vida, a gente tem algumas dificuldades, algumas prioridades. Né? O trabalho, para poder te dar um conforto. E às vezes eles estão gritando por isso, só que eles não verbalizam. Para aí, espera aí para eu perguntar isso para você. Administrar isso é muito importante, porque você tem que sentar e ter um tempo para isso.
Mas tem que ser mais atentos a esse tipo de coisa.
Mais atento, exatamente. Se o filho... vai sair de casa, se ele expressa vontade de sair de casa, se ele tem condições de sair de casa. E por que que ele está precisando de sair de casa? Uhum. Eu estou saindo de casa para eu ter uma liberdade que eu não tenho de trazer meu namorado para frequentar a minha casa? Então, isso é importante. É só por conta disso?
Uma pergunta que uma vez o pai fez para mim, eu achei engraçado, né? Ele falou assim, por que os filhos ficam mais rebeldes quanto mais você quer controlar? A questão da sexualidade é assim, quanto mais você tenta fazer o controle, manter uma certa rigidez moral, ainda mais sobre as mulheres, você pode sofrer aí o baque de ter uma pessoa que você não conhece fora de casa?
Primeira pergunta, né? Para responder, eu vou te perguntar, você tem o controle?
Exato.
Quer dizer, você está querendo controlar quem?
Você é ingênuo achar que você tem
não,
esse controle.
Não, você tem esse controle e outra, você está querendo controlar quem? Na verdade, você está querendo controlar aquilo que você não dá conta em você. Nós temos muita dificuldade com a nossa sexualidade e daí a gente tenta controlar do outro, às vezes por conta, a gente chama de formação reativa, né? Por conta daquilo que você não cuida nem de você.
Nossa conversa com Jucinéia Santos, estamos falando aqui no CBN Saúde sobre sexualidade. E você pode participar mandando e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Agora são 10 horas e 48 minutos, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.